tarde, creio que já temos quórum, já, e então podemos ir dando início aos nossos trabalhos. Temos como primeiro ponto a apreciação e votação da ata 228, que creio que nos chegou por correio eletrónico, e portanto eu pergunto se estamos em condições de votar. Estamos, então, votos contra, abstenções, está a ata aprovada. Passamos ao segundo ponto da ordem do dia, que é a apreciação da proposta de trabalho, já reformulada, sobre a resolução, enfim, vamos dispensar de ler, tem a ver com a resolução sobre a natalidade. E na passada reunião, a senhora deputada Clara Marques Mendes fez o favor de apresentar uma proposta em nome do grupo parlamentar do PSD. Foram feitas sugestões pelos restantes grupos parlamentares e creio que esta metodologia de trabalho já inclui pelo menos algumas dessas sugestões. Eu estou a lê-la pela primeira vez, se não inclui, praticamente inclui todas as sugestões. Mas eu vou dar a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes para apresentar esta proposta reformulada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Tal como o Sr. Presidente acabou de referir, portanto, esta proposta que nós tínhamos apresentado a passada semana já está atualizada com os contributos que foram aqui mencionados e apresentados. Queria chamar a atenção, não está exatamente da mesma maneira, mas julgo que fica tudo acautelado, tudo que salientaram. Logo na página 4, gostaria de fazer, eu não sei se todos já têm, eu já enviei para a Comissão, só que não sei se já todos tiveram acesso, mas era o seguinte, portanto, no ponto primeiro, na introdução, onde se refere conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional, para que fique mais claro, eu julgo que seria mais conveniente ter conciliação entre a vida pessoal, familiar e a vida profissional. Relativamente à proposta que foi apresentada para acrescentar um ponto 3 por parte do Partido Comunista, que era a política de rendimentos e direitos dos trabalhadores, está, em vez de ser tudo no ponto 3, ficava política de rendimentos como um ponto 3 e direitos dos trabalhadores como um ponto 4. Também do Partido Socialista tinha, relativamente ao ponto 2, como sugeriu, a questão dos equipamentos sociais, eu julgo que ao incluir-se como está agora, que é apoios prestacionais pecuniários e em espécie designadamente equipamentos sociais, que já contempla essa situação. Depois, os outros contributos prendiam-se essencialmente com uma proposta que foi apresentada pelo Partido Comunista, que era relativamente às formas de contratação precária e o impacto das normas. Eu julgo que fica mais objetivo colocar aqui, portanto já está aqui assinalado, que é nos objetivos específicos, de certa forma é um sub-item, que remete para todas as formas de contratação, e aqui estariam incluídas todas as formas de contratação, desde contrato a termo, desde a termo e sem termo. E depois, o impacto também está aqui referido, só que ficaria no final, ou seja, analisar o impacto de todas as normas anteriores no que diz respeito à natalidade, porque assim fica mais correto. Quanto às audições, o que aqui alterei foi no sentido do que tínhamos discutido, o seminário, eu pus aqui audição pública conjunta, mas seria um nome que se entendesse e que se consensualizasse com todos, mas a ideia era acolher a proposta de ouvir os parceiros sociais. A proposta era no sentido de uma audição pública conjunta, de uma parte, por exemplo, da manhã, ouvir todos os parceiros sociais, ou à tarde ouvir as outras entidades que tinham sido inicialmente propostas. Depois, individualmente, seriam efetuadas as audições aos juristas no âmbito do direito do trabalho, bem como a audição do embaixador em Portugal. E eu queria também chamar a atenção, portanto as propostas estão aqui consagradas, chamar a atenção de um aspecto, é que na nossa proposta inicial está a visita à empresa, está uma, mas não quer dizer que não se acolham outras propostas. Portanto, este é um documento meramente indicativo daquele que seria o trabalho a realizar. Pronto, e julgo que está explicado. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Não sei se há comentários. Sou deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não tivemos a oportunidade de enviar o documento por escrito, mas tive a oportunidade de falar com a Sra. Deputada e houve algumas referências que fizemos e também fizemos alguma reflexão posterior que gostaria de partilhar hoje aqui. Nós tínhamos referido a CIT como uma entidade a ouvir, que nos parece fundamental, porque a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego trabalha especificamente estas questões da conciliação. Portanto, parece-me fundamental ouvir. No âmbito da nossa Comissão, havia aquela questão da primeira Comissão, mas estamos a falar de matéria de trabalho. Nós estamos a falar só de matéria de igualdade, estamos a falar de matéria de igualdade no trabalho e eu julgo que seria muito mais útil a CIT vir a esta comissão, porque a abordagem é feita numa perspectiva que não é meramente a da igualdade de género, mas numa perspectiva de trabalho. E tínhamos feito essa sugestão, gostávamos de ser observada. Trazemos aqui, pronto, ainda bem que foi só isso, trazemos aqui mais duas propostas, porque ficámos aqui, houve aqui duas questões que depois tivemos a refletir. A questão da audição de juristas pode nos levantar grandes dificuldades, porque escolher dois juristas, vamos estar horas a discutir quem são os dois juristas, porque haverá muitos juristas especialistas, como a CIT, é uma entidade que trabalha especificamente com esta área do direito, aliás, é essa a missão da CIT. Parece-nos a nós que, sendo ouvida a CIT, os juristas poderiam eventualmente não ser, porque será muito difícil encontrar, ouvirmos dois juristas. Não faz mal, é só porque pronto. Depois, também acho que seria interessante ouvirmos outra entidade, que é o Observatório das Famílias, que tem um trabalho direcionado para esta questão das famílias e da área das famílias e da forma como transversalmente as políticas públicas se aplicam à área das famílias, e a representante da UNICEF em Portugal. Julgo que teríamos uma visão mais abrangente desta questão da área das crianças e das políticas para a infância, se ouvíssemos a representante da UNICEF. Quanto ao embaixador da França, no outro dia tínhamos falado, na outra reunião, do embaixador da França, até tinha eu sugerido a possibilidade do embaixador da Suécia também, mas tivemos a refletir que seria mais interessante, por exemplo, ouvir a representante da UNICEF em Portugal, porque os embaixadores vêm-nos falar, nós não somos os negócios estrangeiros, e os embaixadores vêm-nos falar de um levantamento de políticas que nós temos o dever e a obrigação, nós e o Governo, e o Governo acima de tudo, de, nos estudos comparados, perceber o que é que esses países estão a fazer concretamente. Aliás, há levantamentos desses, nós temos um levantamento dessa natureza já há bastante tempo, dos estudos comparados, do que é que na Europa se faz nesta matéria. Portanto, era ouvir o embaixador de França. Parece-nos a nós que seria mais interessante ouvir a representante da UNICEF e ouvir o Observatório das Famílias. A questão dos juristas parece-nos a nós complicado de gerir.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, antes de mais gostaria de relevar tanto aquilo que foi a incorporação das propostas do PCP, portanto, aqui, portanto, na matéria em apreço, dizendo que, de facto, a única, batendo aqui em dois pontos, portanto, em relação às audições, acompanhando aquilo que foi uma proposta nossa e que foi aqui mencionada pela deputada Catarina Marcelino em relação à CIT, acompanhamos, portanto, a proposta, neste caso a argumentação feita aqui pela senhora deputada, e acrescentamos a ACT. A ACT porquê? Porque quando se incorpora e é aceite a questão das formas de contratação, pensamos que é de extrema utilidade a audiência à ACT, no sentido da própria fiscalização destas matérias e na aplicabilidade no seu dia-a-dia. E sendo que presumo que a Frente Comum não terá sido aceite, portanto, a sua incorporação, sendo que presumo que terá sido a interpretação de ser incorporada dentro da CGTP. E, portanto, gostaríamos, de facto, que fosse acolhida esta nossa proposta da ACT, de incorporação da ACT, nas audições portanto, a serem promovidas.
Atenções. Posso devolver a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes? Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que é importante todos consensualizarmos, eu acho que todos estamos aqui com o mesmo objetivo, que é de colhermos efetivos contributos para que no final haja um trabalho importante. Eu gostava só de dizer duas coisas. De facto, efetivamente a CIT foi esquecimento, a CIT. Relativamente, e eu acho que também podíamos refletir todos sobre isso, relativamente à questão do embaixador de França, eu considero importante ouvir, independentemente de entender as razões que foram aqui apontadas. Mas se formos por essa perspectiva, então também temos trabalhos que conhecemos relativamente ao Observatório das Famílias, também temos trabalhos que conhecemos relativamente à UNICEF, e portanto eu entendo, mas acho que era importante ouvir a opinião de todos nesta matéria. Eu entendo importante ouvirmos todas as entidades que nos possam ajudar a realizar este trabalho, mas não concordo de facto com essa perspectiva. Não é pelo facto de nós conhecermos trabalhos e as políticas que são implementadas noutro país que não podemos deixar de ouvir, porque a perspectiva também é nós fugirmos um bocadinho daquilo que são os trabalhos teóricos, que há muitos, e também conhecermos a realidade de quem conhece essas mesmas realidades, e por isso, portanto, eu julgo que seria de manter. Quanto aos juristas, eu gostava de ouvir novamente a opinião, mas também gostava que refletíssemos, porque é importante por um aspecto, é que os juristas é para, de certa forma, ajudarem a perceber aquilo que é possível em termos jurídicos, porque podemos ter às vezes muito boas intenções, mas não ser concretizáveis, e nós como podemos daqui podem resultar iniciativas legislativas, julgo que é importante nesse sentido. Mas gostava de qualquer forma que refletíssemos sobre isso, acho que nunca será demais. Quanto à ACT, gostava de dizer, esta é uma opinião que temos, mas é que assim, a ACT, não vejo aqui muita razão de ser, porque a ACT é uma entidade fiscalizadora. Aqui não está em causa propriamente ver se os contratos estão... Nós temos de ver as normas que existem, parece-me a mim, portanto, aquilo que é o objetivo deste trabalho, é nós identificarmos as normas que existem, os obstáculos que existem relativamente aos apoios às famílias, à natalidade, para podermos eliminar eventualmente obstáculos e barreiras, e não parece que seja a ACT como entidade fiscalizadora que nos possa dar grande contributo nesse trabalho. De qualquer forma, eu julgo que quanto às demais entidades faz todo sentido, mas como eu apelo aqui a um consenso neste documento, gostaria que todos refletíssemos sobre isto e chegássemos aqui a um consenso das entidades.
Dr. Rego, pediu a primeira palavra, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta reformulada de trabalho apresentada pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que eu agradeço pessoalmente e que reflete e representa um trabalho e um esforço digno de realce, uma tentativa de encontrar consenso ao nível da Comissão e dos diversos grupos parlamentares. Eu gostaria de voltar, e faço também às intervenções que aqui foram feitas, gostaria de voltar um bocadinho atrás e um bocadinho à base. Nós estamos a tentar criar aqui um programa no âmbito deste projeto de resolução que foi aprovado, e um programa que seja sério e que seja o mais compreensível possível de todas as entidades que entendermos aqui como comissão, que podem dar um contributo válido para que se crie um documento que, por sua vez, depois venha a servir de suporte para iniciativas legislativas nesta área ou nestas áreas. Nesse sentido, digamos que, pelo menos é o nosso entendimento, o que se pretende com este trabalho é uma análise da realidade que temos em Portugal e, face às metas que nos pretendemos e que nos propomos atingir, quais os caminhos para alterar essa realidade e implementar toda uma nova realidade ao nível legislativo e de práticas também, tendentes a dar um maior apoio à família, à natalidade, à criança, ao trabalhador, na coordenação ótima, ideal, entre aquilo que é as suas obrigações de trabalho, as suas obrigações familiares e as suas obrigações ou anseio de as ter como pais. Nesse sentido, entendemos que quanto à audição da CIT é ótimo, não temos objeção nenhuma, acho que é uma excelente sugestão, como seria uma excelente sugestão aqui também ouvir associações e entidades ligadas diretamente à família e à problemática da família, que era fundamental para completarmos a visão e o panorama, nesta área. A audição do embaixador de França, e sugeriu-se aqui também do embaixador da Suécia, eu percebo que é importante para que nos seja dada uma perspectiva da realidade de outros países onde este caminho, pelo menos parcialmente, já foi percorrido e onde já tem políticas ativas e um enquadramento ativo desta situação, aparentemente, e pelo que nos chega, com resultados positivos e, portanto, são experiências que nós devíamos apadrinhar. Se o embaixador, seja da França, seja da Suécia, é a pessoa indicada para falar e tem os conhecimentos suficientes para falar dessa matéria, não sabemos. Mas que à partida, ou o embaixador, ou quem é embaixado a indicar, deveria vir alguém dar-nos conta e transmitir aquilo que está a ser feito na França e noutros países, e aí eu já não me lembro quem é que fez a sugestão, quem é que referiu a Suécia. Mas penso que a Suécia, em termos de políticas de natalidade e de família, seguiu um caminho excelente e que está a dar frutos, também deveria ser ouvido. Isso aí, para mim, é indubitável. Quanto à questão da audição da ACT, pelas razões que expus, eu penso que a ACT, neste momento, não se enquadra, porque nós estamos a falar de uma atividade de reflexão sobre medidas legislativas e de ordenamento que devem ser implementadas e não sobre medidas de combate às boas ou más práticas que neste momento já existem face à realidade que temos. Portanto, neste momento estamos numa fase de reflexão, digamos, teórica, doutrinal, que, em nosso entender, não se coaduna com uma audição da ACT. Já a questão dos juristas, entendo que é pertinentíssima, porque são os juristas que nos vão dar a perspectiva do enquadramento normativo a seguir e do que se poderia fazer para alterar a atual moldura legislativa existente de forma eficaz, tanto do ponto de vista formal como do ponto de vista prático. Não vejo que fosse grande problema a questão de escolher os nomes, porque até acho que seria errado sermos nós a indicar os nomes. Eu penso que as universidades e as faculdades de Direito têm departamentos de Direito de Trabalho e o que eu sugeria era que nós pedíssemos à universidade que indicasse um especialista nessa área e deveríamos pedir a duas ou três universidades que indicassem especialistas nessa área, escolhidos por eles, para virem participar nos trabalhos, mais do que sermos nós a escolher o professor A ou o professor B, por muito isenta que tentasse ser essa escolha, partindo, ou havia um grande consenso aqui, duas ou três personalidades que se distinguissem e se destacassem das outras e fossem indiscutíveis, ou que haveria sempre a suspensão de uma indicação de cariz mais político ou partidário, fugindo um bocado à natureza que se pretende autónoma, isenta, digamos, dessa mancha neste debate que se pretende que seja o mais amplo e plural possível. Portanto, a minha sugestão quanto aos juristas é que solicitasse às universidades do Estado, temos a Universidade de Lisboa, Coimbra e Porto, e que solicitasse que indicassem um especialista recomendado por eles para vir falar sobre esta matéria e participar nestes trabalhos. Portanto, e digo isto, penso quanto ao resto, que a questão, até porque não foi levantado, que o programa apresentado pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que está muito equilibrado, e que é de aceitação consensual de todos os grupos parlamentares.
Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Era somente para, aludindo à argumentação que foi aqui induzida pela deputada Clara Marques Mendes, no sentido em que, e pelo Sr. Deputado Artur Rego, no sentido em que é precisamente para analisar o histórico e os obstáculos desta problemática que a ACT é para nós de extrema importância. Porque se de facto existe entidade que nos possa ajudar a refletir sobre estas matérias, sobre aquilo que foi o impedimento do passado na aplicação das matérias já existentes, é precisamente a ACT. E daí que relevamos a extrema importância na sua audição. Quanto à questão dos juristas... Pensamos que esta questão avançada aqui pelo deputado Artur Rego de serem as universidades a indicar, portanto, os juristas torna-se um pouco, não digo complicado, mas não sei até que ponto será execuível e será de boa prática. Penso que nós estamos, portanto, estamos disponíveis a analisar o método de seleção destes juristas. Mas de facto não sei se será de boa prática indicar, portanto sugerir, portanto, para, desde logo colocava-se a questão quais são as universidades e portanto logo a partida, e portanto não sei até que ponto portanto essa proposta será execuível, mas deixo aqui à comissão. Pronto, e gostaria novamente de enfatizar de facto a extrema importância que seria, do nosso ponto de vista, a incorporação da ACT, portanto, nesta audição a realizar, e, portanto, não percebemos em que é que a ACT poderia tornar, digamos, como um obstáculo nesta audição. É simplesmente mais uma entidade que podia colaborar e que podia, portanto, trazer aqui alguma mais-valia.
Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que é pacífico a introdução da CIT neste grupo de audições públicas. Eu não prescindia da audição dos juristas em direito de trabalho, na medida em que um dos objetivos específicos é analisar as formas de contratação e, portanto, creio que é importante ter a opinião de juristas de direito de trabalho. Aliás, esta comissão não é para fazer o balanço da aplicação do que temos. É no sentido de rasgar espaços novos para, alterando o que temos, melhorando o que temos, conseguir objetivos diferentes. E por isso mesmo me parece que este objetivo específico de analisar novas formas de contratação se prende também com o ouvir os teóricos na matéria para nos darem pistas nestas alterações. E com este mesmo argumento me parece que também a Autoridade para as Condições de Trabalho cabe aqui. Sendo que é um organismo muito direcionado e é muito direcionado para a fiscalização das leis de trabalho, também não deixa de ter o sentimento das consequências dessa implementação. Aliás, por isso mesmo é que é a Autoridade para as Condições de Trabalho e já não é a Inspeção do Trabalho. Houve uma mudança de paradigma até nas funções deste organismo, e bem, bastante mais largas, bastante mais condizentes com aquilo que é a prática europeia, e portanto parece-me que a Autoridade para as Condições de Trabalho poder-nos-á dar o que nós queremos, e nós é que direcionamos as audições. Portanto, não queremos que a Autoridade para as Condições de Trabalho nos venha aqui falar das campanhas, da higiene, da promoção da higiene e saúde no local. Não é isso que queremos. O que queremos da Autoridade para as Condições de Trabalho é que nos faça também uma reflexão se as leis existentes, e portanto é exatamente o que queremos dos juristas também, são elas uma ajuda ou um bloqueio, ou que contributo têm a dar, no sentido de também poder haver alterações à lei, portanto que é isto que estamos aqui a tentar fazer. E portanto parecia-me que não prescindia dos juristas e acrescentaria a inspeção de trabalho. Depois, a Autoridade para as Condições de Trabalho, melhor dizendo. Depois, parece-me, Sr. Presidente, haverá sempre muitos outros organismos. Não me parece mal a Unicef, mas também eu creio que não haverá grande coisa de novo aqui. Observatórios, temos vários. Teríamos que então trazer bastantes, sim. Portanto, eu parece-me que, porque este não é um trabalho nosso, e porque é um trabalho intercomissões, e portanto haverá muita multiplicação de audições, e este é um trabalho depois que teremos que juntar para produzir o trabalho final, eu creio que para nós, estas audições, introduzindo a CIT e a ACT, estavam absolutamente completas, é o que me parece. Muito obrigada.
Obrigado. Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Precisa.
Não impede que fale posteriormente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Era a propósito disso que eu posso, entretanto, até esqueci-me que a deputada Mariana Eveca estava a referir agora. Eu julgo que depois seria importante, quando nós fechássemos este documento, que o Sr. Presidente, através com dos presidentes das outras comissões, dar a conhecer as audições que estão a realizar-se e trocar-se essa, porque às vezes, para não se duplicar, porque às vezes pode haver audições que nós realizemos no âmbito desta comissão que tenham também interesse para o trabalho a desenvolver nas outras comissões. E só queria retificar aqui uma coisa, que o Sr. Deputado disse que a ACT que não via, não percebia porque é que a ACT era um obstáculo. Eu não referi que a ACT era um obstáculo, foi precisamente o contrário. Eu disse que o objetivo aqui é remover obstáculos também que existam à questão da natalidade. Continuo a dizer que, face aos poderes ou às funções que tem a ACT, não entendo que faça muito sentido, que seja um contributo para aquilo que se pretende neste trabalho. Tanto mais que, estando a CIT, faz sentido e julgo que fica acautelado aquilo que referiram. Quanto ao demais, falarei no final. Muito obrigada.
Sr. Presidente, obrigada. Eu queria dizer o seguinte, nós queria deixar aqui bem claro que nós entendemos, como dissemos desde a primeira hora, que este documento é um documento apresentado pela maioria e já deixámos bem clara a nossa posição relativamente a esta estratégia, portanto, e por isso nós não nos opomos a nada, não achamos que se é para ouvir os juristas e se a maioria entende que deve ouvir os juristas, por nós ouvem-se os juristas. Já estamos a tentar dar aqui alguns contributos que nos parece que podem eventualmente melhorar o trabalho que se possa vir a realizar. Quanto aos juristas, eu tenho muitas dúvidas, porque para já não percebi se são juristas da área do trabalho, como a deputada Mariana Eveca disse, ou se são juristas da área da família, porque também há o direito da família e, portanto, fica aqui. Portanto, é direito de trabalho, mas deixo aqui a questão do direito da família, porque o direito da família nesta matéria também tem alguns aspectos importantes. Mas é uma questão. Pronto. Para além, as questões da família são questões sociais, portanto, tudo isto é. Mas, de qualquer forma, como disse, se entenderem ouvir juristas, ouçam-se os juristas. Tenho muitas dúvidas como é que vamos encontrar os juristas, porque não me parece que pedir às universidades dois juristas seja um critério razoável, porque, mas enfim, farão como acharem melhor, nós não nos opomos. Quanto à CIT, penso que é um assunto que está resolvido. À ACT, concordamos que, ouvindo a CIT, e também é importante que se perceba isto e qual é o âmbito da CIT, porque a CIT faz o acompanhamento da questão, trabalha muito próximo da ACT nestas matérias. Não, mas não é isso, Sr. Deputado, desculpe, mas eu não o interrompi e agradeço que não me interrompa. Nós A CIT, é bom que se perceba que a CIT trabalha próximo da ACT, tem um trabalho desenvolvido nessa matéria, mas também o trabalho da CIT é jurídico. E se há alguma entidade no país especialista juridicamente em matéria de igualdade nas questões de trabalho é a CIT, e a Presidente da CIT é uma jurista reputada nesta matéria. Portanto, não estou a dizer que, se quiserem ouvir os juristas, mas tenham em atenção este facto, porque este facto não é de sumenos importância. Quanto à questão do Observatório das Famílias, parece-nos importante, porque não é um observatório, não é mais um observatório, é um observatório que trabalha especificamente nesta área e analisa as políticas sociais da segurança social nesta matéria. Quanto aos embaixadores, é assim, é como os juristas, se entenderem ouvir, nós também não, para nós não tem. Não tem, quer dizer, também não nos opomos a isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de esclarecer em relação à sugestão de se pedir às universidades que é muito fácil ter discursos, dizer que se deve aproximar a universidade das instituições, deve-se trabalhar mais com as universidades. Depois, quando chega a hora de implementar e de pôr em prática essa teoria, de repente parece que fica tudo desconfiado. Quem melhor do que as próprias universidades para ser chamada a terreiro, para indicar dentro dos seus mestres aqueles que, sendo especialistas nessa área, devem, em nome da universidade, colaborar num trabalho destes? Eu não vejo onde é que está a dificuldade disso, e estranho muito que se levante objeções. Que se levante objeções a essa colaboração com a universidade. E gostaria de salientar, e aqui a Sra. Deputada Mariana Aiveco fez uma excelente intervenção e chamou a atenção para um facto importante. Não, que é muito simples, que é muito simples. Demonstrou uma verdadeira alma democrata cristã e modernista. Porque a Sra. Deputada Mariana Aiveco, e agora não estou mais sério, a Sra. Deputada Mariana Aiveco chamou a atenção para um facto. O que nós pretendemos aqui é fazer um estudo aprofundado para descobrir novos caminhos. E no que respeita à matéria do direito, esses novos caminhos passam pela alteração da realidade jurídica que temos neste momento, passam por descobrir novos caminhos que se traduzirão em novos documentos jurídicos. A investigação na área jurídica é feita pelas universidades, pelas faculdades de direito. E, portanto, nós não podemos ter a veleidade de estar a conduzir um programa destes e apresentar um relatório final sem termos feito essa colaboração intrínseca com as universidades. E eu volto a salientar este ponto. Eu estranho reticências a essa colaboração e não vejo qual é o problema de pedir às universidades do Estado, Lisboa, Porto e Coimbra, que indiquem um especialista. Todas elas têm departamentos na área do trabalho, que indiquem especialistas para virem colaborar com esta comissão nesse sentido, pelas mesmas razões aqui enunciadas e que a Sra. Deputada Mariana Aiveco enunciou, é que eu acho que não tem cabimento a audição da ACT, pelas mesmíssimas razões. Estamos a fazer um trabalho de investigação, não estamos a fazer um levantamento da aplicação concreta neste momento daquilo que já existe. Nós vamos discutir novas modalidades do contrato de trabalho, vamos discutir novas realidades sociais ligadas ao mundo laboral que permitam uma integração o mais plena possível da família, do trabalho e da natalidade, otimizando as relações entre ambas, e é esse trabalho de busca e de exploração que temos de fazer, não o trabalho de olhar para o passado, que nós já sabemos qual é e já temos uma ideia mais ou menos apurada dos defeitos que apresenta a realidade que temos.
Muito obrigado. Eu creio que seria importante agora fazermos um balanço depois de todas as sugestões que foram aqui aduzidas e pensarmos como é que vamos acolher e, se calhar, pensar num calendário, porque nós temos um prazo para a apresentação do relatório final e, portanto, vamos ver, eu percebi que a CIT era totalmente pacífica, consensual e, portanto, que será de incluir a CIT, creio que neste conjunto de audições públicas, não é? Quanto à questão, às outras sugestões, o Observatório das Famílias e das Políticas de Família é o do ICS, senhora deputada Catarina Marcelino, é? O Observatório das Famílias é o do Instituto de Ciências Sociais? Pronto. Aqui pode surgir alguma dificuldade, porque também há outras entidades no quadro de outras universidades que também fazem este tipo de avaliação. Agora, é apenas uma questão de escolha e não sei se é possível ir a todas, não é? Dando também, compreendendo a sugestão do senhor deputado Artur Rego, eu diria que tenha algumas dúvidas que as faculdades respondam de uma forma rápida a esta sugestão. Provavelmente algumas farão, outras poderão não fazer, não, algumas será o diretor a decidir quem vai, outras pode ter que ir a conselho científico e isso vai demorar algum tempo. É apenas essa a preocupação e, portanto, sabendo nós quem é que trabalha nessa área, talvez fosse melhor dirigir um convite direto, mas é uma sugestão, não quero cortar a possibilidade da Comissão fazer um convite dirigido às universidades e depois esperar que o diretor ou que o presidente do científico, que agora na maior parte dos casos é a mesma pessoa, decida, mas se entender decidir levar a plenário de científico, a coisa vai demorar um bocadinho mais. Portanto, não sei. E quanto às questões da audição do embaixador de França ou de outros embaixadores, aqui, enfim, eu creio que a ideia de ouvir o embaixador de França era apenas e só ter um contributo mais prático, mais, enfim, in loco de um país que tem vindo a desenvolver políticas de natalidade com bons resultados. Eu posso dizer-vos que informalmente contatei a Embaixada de França para saber até que ponto estariam disponíveis para este tipo de audição e houve uma receptividade muito grande, até na constituição de uma equipa dentro da Embaixada que poderia cá vir fazer esse tipo de esclarecimentos. Se, enfim, decidirmos visitar mais países, provavelmente isto demorará um bocadinho mais e se é título de exemplo e de uma boa prática, eu quase que sugeriria que ficássemos apenas por um. Não por ser mais económico, porque não vamos sair daqui, mas, enfim, porque tem esse aspecto simbólico e, além de ter um aspecto simbólico, pode ter um contributo para além, e a deputada Catarina Marcelino referiu, nós também podemos ter sempre acesso a estudos comparados e, portanto, isso também nos poderá ajudar. Portanto, não sei, o que eu vos perguntaria era... Bom, há a questão da ACT que não foi pacífico, também a introdução do argumento por parte da senhora deputada Catarina Marcelino sobre a CIT e a proximidade que tem pode eventualmente ajudar nesta questão e dispensarmos a ACT, mas o que importaria agora era chegar a uma versão final para ver se ainda antes do Natal desenvolveríamos algum trabalho, porque se deixarmos tudo para janeiro, será relativamente complicado. Creio que naquilo que todos consensualizámos, que é a audição dos parceiros sociais e dos organismos de cúpula das instituições da economia social pela questão dos equipamentos, incluindo eventualmente aqui a CIT. Não sei muito bem, mas talvez pudéssemos organizar um dia, não é? Uma terça-feira, e nessa terça-feira faríamos audições públicas, um seminário, eventualmente parte da manhã e toda a tarde, em que definiríamos áreas temáticas, e, enfim, seria sobre a natalidade, a audição dos parceiros sociais, a audição das instituições de economia social e a audição da CIT, pronto, e de alguma forma resolveríamos... De qual? Perdão? E da Unicef, pronto. Temos que eventualmente encontrar... Se não encontrarmos um título, chamamos diretamente, do modo como eu acabei de referir. Começaríamos às 11, das 11 à 1 ouviríamos os parceiros sociais e depois retomaríamos às 2h30, das 2h30 até ao final da tarde ouviríamos as instituições de economia social, a CIT e a Unicef. E com isso utilizaríamos uma terça-feira, que me parece difícil que seja a próxima, mas já não parece tão difícil assim que seja a que se segue à próxima. E portanto que creio que é o dia 16 de dezembro. Relativamente à audição dos juristas e à audição do embaixador de França, se é aquilo que falta, eventualmente também o Observatório da Família, podemos também... Não? Muito bem. Não, temos que, enfim, temos que chegar aqui a um consenso, se for necessário votar, vota-se, não é?
Não é isso. Era no seguimento do que o Sr. Presidente referiu relativamente ao Observatório, pois pode haver também outras entidades, não é? Isto é só por isso, porque eu estava a acolher aquilo que o Sr. Presidente tinha referido, apenas isso.
Nós podemos é também, enfim, conjugando, nós podemos é, do ponto de vista, fazer um convite para a audição, não sei se parece mal ou não, e por isso vos pergunto de modo quase informal, fazer também um convite a algumas entidades que não estarão cá publicamente, mas que poderão eventualmente, se o entenderem, enviar contributos ou estudos ou relatórios que tenham produzido recentemente e que possam ajudar à reflexão. Então, não, muito bem. Devolvendo ao grupo parlamentar que tem esta incumbência, se calhar seria de apresentar uma sugestão para um trabalho já no dia 16. Sugiro eu, dia 16, terça-feira. Pronto, muito bem. Ficam pendentes, salvo seja, os juristas, se vamos ouvir ou não, parece de interesse ouvir, agora teremos que identificar dois, três para fazer a audição. Ou então seguimos a sugestão do Sr. Deputado Artur Rego. O que pode acontecer é demorar um bocadinho mais. Quanto à questão da audição do Sr. Embaixador de França, se concordarem também, se entenderem que se deve fazer, podemos eventualmente tentar que seja na manhã do dia 17, quarta-feira. E de algum modo identificarmos para além da ACT, a Unicef é para ouvirmos, não é? Pronto, para além da ACT, do Observatório, de se calhar identificar os observatórios que trabalham sobre a família e sobre as políticas de família, para além daquele que a Sra. Deputada Catarina Marcelino referiu, que é o do ICS, eu acho que há um também com um nome relativamente parecido no ISCS, que não é, na Católica também julgo, e portanto, se calhar pedir a esses observatórios que nos façam chegar contributos ou relatórios que tenham produzido recentemente. Portanto, não estamos a excluir, podemos também fazer isso. Não sei se existe ou não. Portanto, se entenderem, eu acho que dia 16 e dia 17 poderíamos, salvo se entretanto aparecerem outras situações mais urgentes, porque temos um putestativo pendente, organizar para 16 e 17 estas audições, ou tentar organizar. Teríamos que começar provavelmente 16 às 11 da manhã, ou 11:30, e ouvir, enfim, aí escolhemos ou os parceiros sociais, ou as instituições da economia social, e depois durante a tarde, e portanto, e vamos ouvir, quer dizer, aqui o espaço para o debate, também teremos que deixar algum bocadinho, mas é tentarmos organizar aqui um programa que começa às 11:30, por exemplo, entre as 11:30 e uma, ouvir, se calhar, as instituições da economia social, não sei quanto tempo é que queremos deixar, é um tema também relativamente específico, não é? Mas aí eu peço à Sra. Deputada Clara Marques Mendes que nos faça chegar uma sugestão de organização dos trabalhos. Mais cedo? É só para não obrigar as pessoas que vêm de fora a vir de véspera. Era só por isso. Então, poderíamos começar às 11. Acho que às 11 dá. Entre as 11 e a 1 ouviríamos os parceiros sociais. Ouviríamos os parceiros sociais. Dia 16, entre as 11 e a 1. Eu acho que podemos dar até 10 minutos a cada e depois utilizamos o resto do tempo para discutir. Eu acho que na manhã não dá para fazer mais do que dois. E, portanto, se calhar escolhemos os que são mais. Não, se prolongarmos durante a tarde, depois podemos recomeçar às 14h30 e se formos até às 18h, temos 3h30 de trabalho. O que eu acho que 1h30 para as instituições da economia social, enfim, eu acho que é suficiente. Portanto, das 14h30 às 16h, fazemos um intervalo e entre as 16h30 e as 18h, quem é que falta? Ajudem-me, é a Unicef e a CIT. Perdão? Entre as 14h30 e as 16h. E depois, entre as 4 e as 16h30, perdão, entre as 16h30, se quisermos fazer um intervalo, e as 5, a CIT, e entre as 5 e as 17h30, acha pouco tempo, fazem uma apresentação de 10 minutos. Então, repare, entre as... Não. Então vamos tentar recapitular. Das 11 à 1 aos parceiros sociais. Uma hora e meia são só três. Falam sobretudo sobre equipamentos, sobre respostas. Não sei, não quero. Se começarmos às 2:30, eu acho que às 4. Está concluído. Das 11 à 1, das 2:30 às 4. É o que eu estou a sugerir. Mas se entenderem alargar, e depois das 4:30 às 5:15. Mas, repare, nós estamos a dar mais tempo à CIT individualmente do que a qualquer outra entidade. Nós estamos, em 45 minutos, estamos a dar mais tempo à CIT do que a qualquer outra entidade. Mas há 45 minutos. Se for das 16:30, quer dizer, também pode ser das 16:15 às 17:15, é uma hora. 15 minutos de intervalo. Hã? Então das 16:15 às 17. E depois, das 17. Pronto, tudo bem.
Não temos mais semana nenhuma? Temos, não é? Tem dia 23. Pois fazemos a ceia de Natal.
Muito bem, então, 16. 16, das 11 às 13, os parceiros sociais, da parte da tarde, as instituições de economia social. Eu acho que perdemos um bocadinho da parte da tarde, podíamos encaixar. Se estamos a dar 2 horas aos parceiros sociais, se dermos 2 horas às instituições de economia social, é muito. Por comparação. E, portanto, podíamos pelo menos colocar a CIT. E, por exemplo, a Unicef vinha com o embaixador, já agora, representa todos. Vinha com o embaixador, não na mesma altura, mas no mesmo período. Então, muito bem. No dia 16 ouviremos os parceiros sociais, das 11 à 1, as instituições de economia social, das 14:30 às 16:30. Damos o mesmo tempo?
Sim.
Ou às 16? Definimos 10 minutos da apresentação do tema, o tema é específico, e depois ainda temos 1 hora para discussão. Eu creio que é. Eu acho é que nos parceiros sociais, nas instituições de economia social, bastaria 1 hora e meia. Bom, das 14:30 às 16. As instituições de economia social, enfim, vamos ouvir alguma repetição, porque eles têm as respostas, etc, etc. Mas enfim, tudo bem, podemos te colocar 2 horas também, sem problema. Das 14:30 às 16:30. E das 17 às 18, ouvíamos a CIT. Estamos a dar à CIT mais tempo individualmente do que a qualquer outra entidade. Portanto, não há qualquer desconsideração. A Unicef viria no dia ou no período do embaixador de França, já que são questões internacionais e tentar perceber. Não, eu acho que dia 23 foi referido por... Portanto, para já temos o 16 fechado. Pode ser assim? Podemos endereçar os convites? Enquadrando a temática, dizendo quais os tempos de intervenção. E, portanto, concordam que seja 10 minutos a cada parceiro social para falar sobre este tema? Muito bem. Na CIT, à CIT... 20 minutos e depois o resto discutimos. E as instituições de economia social também. 20 minutos. Vai? Pronto. Então. 20 minutos. À partida então teria o. este dia fechado e, portanto, já avançaríamos neste nosso trabalho. Vamos então passar ao ponto terceiro da ordem de trabalhos. E o ponto terceiro e o ponto quarto acabam por estar ligados. É a apreciação e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Inspector-Geral da ACT sobre a utilização abusiva dos contratos de emprego e inserção e também o requerimento, enfim, nos mesmos termos, sobre a mesma temática para a audição do Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca para apresentar oralmente os requerimentos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os requerimentos são de fácil leitura e têm um objetivo que eu creio que é claro. Nós temos vindo a levantar esta questão da utilização abusiva dos contratos de emprego e inserção e contratos de emprego e inserção mais para ocupação de postos de trabalho permanentes. Temos preocupações muitíssimo grandes relativamente a esta ocupação de postos de trabalho permanentes por estas pessoas, nomeadamente na área da administração pública. A motivação deste nosso pedido, que se insere também num outro pedido que fizemos da audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, tem exatamente a ver com o que conhecemos da Provedoria de Justiça a semana passada. E, portanto, o Sr. Provedor de Justiça faz um trabalho dentro, eu não diria bastante exaustivo, mas de certa forma exaustivo, numa queixa que foi feita pela CGTP e, portanto, faz um trabalho exaustivo e faz uma leitura também desta situação, uma leitura política, onde responsabiliza, de certa maneira, o Ministro da Solidariedade e Segurança Social, o Ministro Mota Soares, relativamente à forma abusiva e ilegal, e são estes os exatos termos em que esta carta do Provedor de Justiça se dirige ao Sr. Ministro, a forma abusiva e ilegal destes contratos de emprego e inserção e contratos de emprego e inserção mais. E porque esta situação tem gerado muita polémica e porque de cada vez que se fala nesta situação há a informação e a contra-informação, até dos números. Ainda a semana passada, no debate parlamentar, isso foi visível quando o Bloco de Esquerda se referiu à utilização destes contratos de emprego e inserção na Segurança Social. O Secretário de Estado da Segurança Social dizia da bancada que, por exemplo, o que nós estávamos a afirmar era mentira, os números que tínhamos eram de facto mentira. E, portanto, esta é uma situação que não abona a favor de ninguém. É necessário conhecer quantas pessoas estão nesta situação e, mais do que isso, é necessário que se reconheça que esta utilização que está a ser feita de facto, na nossa perspectiva e na perspectiva do Sr. Provedor de Justiça, está a ser feita de facto de uma forma abusiva e ilegal, não criando qualquer perspectiva de emprego para estas pessoas que ocupam estes postos de trabalho. Esta situação é insustentável. Na nossa opinião, deve rapidamente ser corrigida, porque, de facto, os desempregados devem ter direito, e essa é a sua primeira aspiração, a um emprego. E o que se passa aqui é a ocupação de postos de trabalho permanentes, é do dar a cara em muitos serviços públicos, numa circunstância em que se não vislumbra qualquer hipótese destas pessoas virem ocupar o lugar que estão a exercer enquanto desempregados numa circunstância de não pagamento e de não pagamento por parte do Estado, porque aquilo que se paga é de facto muito pouco para além do subsídio de desemprego, e que não se diga que o Bloco de Esquerda quer alimentar a situação da preguiça, permita-me a expressão, Sr. Presidente, dos desempregados ficarem acantonados e confortáveis com subsídios de emprego, não procurando emprego, até porque essa circunstância está perfeitamente esbatida com o cumprimento da legislação em vigor, na obrigatoriedade da procura ativa de emprego, na obrigatoriedade da apresentação nos centros de emprego. O que se trata aqui é, de facto, de uma necessidade de alterar esta situação. O Bloco de Esquerda já fez várias propostas, sempre rejeitadas. Achamos que quer o Sr. Inspetor-Geral, onde se refere nesta carta do Provedor de Justiça, que é a própria Autoridade para as Condições de Trabalho, que também utiliza este tipo de contratos, ocupando postos de trabalho permanentes e, portanto, suprindo dificuldades e carências de pessoal neste serviço, curiosamente numa entidade onde tem por missão o inspecionar as leis do trabalho e, portanto, é no mínimo caricato, mas mais do que isso, temos que ouvir o responsável político desta matéria, que é exatamente o Sr. Ministro do Emprego e que tutela toda esta problemática. Portanto, Sr. Presidente, eu creio que pela leitura dos requerimentos torna-se absolutamente fácil aquilo que são os nossos propósitos e achamos que todos nesta casa ganharíamos com as clarificações que eu estou certa, quer o Sr. Inspetor, quer o Sr. Ministro, teriam para nos fazer e, portanto, isso seria um bom serviço à democracia. É só.
Eu anotei que o Sr. Deputado David Costa pediu a palavra, depois o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, acompanhando, de facto, muitos dos argumentos que aqui foram evocados, o PCP vê também muita utilidade, portanto, na necessidade da audição destas entidades, neste caso do Inspetor-Geral da Autoridade e do seu Ministro. Portanto, de facto, hoje o abuso que consiste na utilização deste tipo de contratos em necessidades permanentes de trabalho e não em inserção, de facto é um flagelo que começa a ter características preocupantes. Neste sentido, o PCP vota favoravelmente à audição do seu Ministro e do Inspetor-Geral da Autoridade das Condições de Trabalho.
Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que nós votaremos favoravelmente estes requerimentos do Bloco de Esquerda. Acompanhámos aquilo que são as preocupações manifestadas pela Sra. Deputada Mariana Aveca e dizer que eu penso que o PSD e o CDS serão até dos primeiros interessados a esclarecer a opinião pública, dada a avalanche de notícias que tem acontecido relativamente aos contratos de emprego e inserção, e notícias preocupantes e que envolvem algumas acusações muito sérias, designadamente a questão que corre na OIT de uma queixa por trabalho forçado, aquilo que foram as declarações públicas, penso que até numa entrevista do Sr. Provedor de Justiça, e, portanto, e aquilo que são as posições dos parceiros sociais e que nós acompanhamos, no sentido de que os contratos de emprego e inserção não se podem transformar num instrumento de reforma da administração pública, nem tampouco corrermos o risco de, deixando continuar a situação como parece estar a acontecer, de, daí a pouco, a regra na administração pública não ser um contrato de trabalho em funções públicas, mas passar a ser um contrato de emprego e inserção. E eu penso que tem vindo muitas notícias, há um alarme na opinião pública sobre esta matéria, e, portanto, o PSD e o CDS serão os primeiros interessados em dar uma oportunidade ao Governo de vir aqui esclarecer todos os portugueses.
Sr. Deputado Artur Rio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS também está, obviamente, preocupado e, digamos que o parecer do Sr. Procurador-Geral levanta alguma preocupação. É evidente que nós não sabemos qual a dimensão
do fenómeno em toda a sua extensão, não sabemos os porquês e as causas e, portanto, nesse sentido, todos os esclarecimentos serão bem-vindos e nós, CDS, e penso que o próprio Governo estará interessado em dar esses esclarecimentos, e nós, CDS, temos todo o interesse em que se apure a verdade, quanto mais não seja a verdade que desminta o alarmismo que se pretende dar a esta situação e a dimensão que se pretende dar à situação. Agora, essa nossa preocupação é uma preocupação que também passa por fazermos as coisas de forma correta, no âmbito que deve ser feito e sem demagogias. Ora, o que nós temos aqui é que, por alguma razão, o Bloco de Esquerda faz este requerimento aqui, mas fez requerimento idêntico na COFAP para se ouvir o seu Secretário de Estado da Administração Pública. Porquê? Porque o Secretário de Estado da Administração Pública é, efetivamente, quem tutela todas as áreas da Administração Pública, da contratação na Administração Pública. É ao seu Secretário de Estado da Administração Pública que compete prestar os esclarecimentos, em sede geral, do porquê, em que circunstâncias e de forma transversal, como aliás o Bloco de Esquerda diz no seu requerimento e o parecer do seu Procurador-Geral refere, de forma transversal a toda a administração pública e não a uma área ou outra do Governo ou um departamento ou outro do Estado. E recordava também, portanto, que esse requerimento para a vinda à Comissão, à COFAP, que é quem tem a tutela da Administração Pública e não esta Comissão, foi apresentado pelo Bloco de Esquerda e será discutida amanhã na reunião da COFAP. E aí sim, penso que é a sede própria para se discutir esta matéria, não nesta Comissão. E acrescentava que aquilo que marginalmente dentro deste âmbito do SEI poderá tocar ao seu ministro, que é a questão do ISS e do Instituto de Gestão Financeira, recordo e relembro que está para ser agendado, aliás gostaria de perguntar ao seu presidente como é que estão as diligências para se conseguir uma data, uma vinda cá do Sr. Ministro, que foi aqui acordada e foi viabilizada pelo CDS e pelos partidos da maioria, precisamente para o Sr. Ministro falar sobre a questão do ISS e nesse âmbito poder-se impor estas questões. Portanto, nesse sentido, e por uma questão de coerência, e repito e friso, não que esta questão não nos preocupe, não que a questão levantada pelo seu provedor não nos preocupe, não que não pretendamos que ela seja esclarecida, pelo contrário, queremos que sejam prestados esclarecimentos necessários, não só a saber o que de facto se passa, como a repor alguma verdade e afastar alguma eventual demagogia que esteja a existir nesta matéria e transparecer para o público, mas entendemos que esse esclarecimento deve ser prestado na COFAP, que é a Comissão Parlamentar que tem a tutela da Administração Pública, e deve ser prestada no âmbito do Ministério das Finanças e, em particular, pelo seu Secretário de Estado da Administração Pública, na COFAP, aliás, como o próprio Bloco de Esquerda também o entende ao requerer a vinda do seu Secretário de Estado à COFAP. E, nesse sentido, expostas as razões, pensamos que fica claro e não pode ser levado a mal que o CDS vá votar contra estes requerimentos do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É lógico que ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata também leu com atenção e conhecedor desta matéria, quer ver clarificado algumas das questões que são levantadas no parecer do Sr. Provedor de Justiça. Agora, o que eu gostava de deixar bem claro é que estas matérias têm que ser vistas, ou seja, a ocupação de um posto de trabalho, que é o que é efetivamente denunciado, é a ocupação de um posto de trabalho efetivo, ao desempenho de funções que deveriam ser desempenhadas por trabalhadores no âmbito de trabalhadores desempregados, é o termo que se utiliza, trabalhadores desempregados ao abrigo do programa SEI e SEI Mais, respectivas siglas, é por nós completamente considerado não legal e, portanto, não aceitamos. E como o que está em causa é precisamente analisar essa situação no âmbito da administração pública, concordamos que deve ser nesse plano que a matéria deve ser escalpelizada, abordada e deve ser vista no sentido de evitar alguma situação que possa ocorrer. Eu quero, no entanto, deixar aqui um ponto de situação que é assim, no seguinte, não têm sido utilizados mais trabalhadores desempregados ao abrigo deste programa do que era normal, os números têm sido, isso tem sido ao longo dos anos. Hoje chamam-se seis sem mais, foi uma alteração que ocorreu no governo do Partido Socialista, mas já se chamaram POCs. E a experiência diz-me que muitas pessoas se sentiram, e eu tive a oportunidade de transmitir isso à CGTP, gostavam de ter uma experiência ao abrigo destes programas. E quem vive, quem trabalha com as pessoas diariamente, sabe que isto ajuda as pessoas a manterem-se ativas no contacto no mundo do trabalho e que em muitas instituições acaba por gerar integrações, colocações, uma oportunidade de emprego. Não diabolizamos estes programas, não consideramos que eles são negativos, pelo contrário, consideramos que são uma oportunidade de manter ativas as competências das pessoas e que, portanto, necessitamos que, consideramos que se alguma coisa não está a correr bem ao nível da administração pública, deve ser clarificada, deve ser avaliada e verificada. O Sr. Secretário de Estado da Administração Pública prestará todos os esclarecimentos, assim como o Sr. Ministro da Segurança Social e até o Sr. Secretário de Estado do Emprego também já em plenário prestaram os esclarecimentos e continuarão, certamente, sempre que a tal for considerado relevante a prestar.
Já percebemos ou já entendemos o sentido de voto. Pergunto se há quem quer intervir. Sr. Deputado Nussá.
Muito breve, mas não sei se vai adiantar alguma coisa para o sentido de voto, que também parece que já está definido. Até porque eu acho que o que mais define o sentido de voto dos partidos que apoiam o Governo parece-me que é claramente mais uma questão de responsabilidade e de divisão de responsabilidades políticas dentro da coligação do que propriamente da matéria em si. E eu passo a explicar porque é que estou a fazer esta afirmação. Porque quem tutela e tem um papel modular no desenho dos seis é o Instituto de Emprego e Formação Profissional. O Instituto de Emprego e Formação Profissional é nuclear no processo de gestão dos seis. Resulta, aliás, os seis estão englobados nas medidas públicas de promoção do emprego e do emprego. E, portanto, o IFP tem, desde logo, um papel de charneira e é tutelado pelo Sr. Ministro do Trabalho. E, portanto, parece-me evidente que, sendo o IFP a ter a responsabilidade que tem do ponto de vista da matéria que o Bloco de Esquerda quer ver esclarecida, que as finanças têm trabalhadores e tutelam trabalhadores da administração pública, mas que são colocados através de um desenho feito pelo IFP, que tutela esses programas. E, portanto, isto está na tutela do IFP. E, portanto, é por isso que eu digo que não posso estar equivocado, mas mantenho a minha razão. Parece-me que, do ponto de vista da matéria, é clara a oportunidade do requerimento, através do papel do IFP. O que me parece é que, claramente, há um enxutar de responsabilidades políticas, porque o Ministério das Finanças é de um determinado partido e o Ministério do Trabalho é de outro partido.
Sr. Deputado Artur Rego. Sr. Deputado Maria Neves, que acede-lhe a palavra no fim, não é? Não poderá ser a melhor metodologia.
Eu, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado Nuno Sá
que essa questão das convicções, misturar com convicções, com especulações, logo à partida é um erro, não é? Porque as convicções são pessoais e são sobre matérias próprias. Aquilo que o Sr. Deputado fez foi uma especulação absurda, não é nada disso que se passa. E, aliás, o Sr. Deputado, pelo menos foi da forma como verbalizou, sustentou essa sua especulação numa análise perfeitamente errónea. Errónea já nem é distorcida, porque distorcida é a partir de um ponto que é verdadeiro. Errónea é logo à partida estar enganado, estar errado. Quanto ao papel do IFP e à ligação que daí pretendeu fazer com o Ministério, com o Ministro, com esta Comissão e com aquilo que é a posição, expressa aqui pelo CDS e pelo PSD. E gostaria de lhe chamar a atenção para isto. O CDS e o PSD, que são os dois partidos que integram a maioria e que entre si compõem o Governo, têm exatamente a mesma posição nesta matéria. Portanto, eu não percebo aqui quem é que está a empurrar para quem. Logo à partida, era essa a atenção que gostava-lhe de chamar. E quanto ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, efetivamente, é quem tutela o SEI e modelou o programa, mas modelou o programa em coordenação com o Governo, no seu geral, no seu todo. E depois, os SEI, a partir do momento que são modelados pelo IFP, não é o IFP que pega nas pessoas que têm inscritas como desempregados e vai bater à porta do Estado, dos departamentos de Estado, das empresas e se tomem lá. Não, são. É o Estado, são as empresas, é quem necessita, por razões de trabalho temporário, eventual, quem necessita, que requer ao abrigo desse programa, ao Instituto de Emprego, a efetivação de um programa de SEI para suprir as suas necessidades. Portanto, o Sr. Deputado Nuno Sá está a pôr as coisas perfeitamente ao contrário. O IFP aqui é perfeitamente marginal à contratação pelo Estado de trabalhadores ao abrigo do SEI, SEI mais, e é a tutela que tem de explicar, e nós aí dissemos, tanto nós como o PSD, concordávamos perfeitamente, que terá de explicar porque é que está a solicitar esses trabalhadores e esclarecer se os mesmos estão a ocupar postos de trabalho, estão a ser solicitados para ocupar postos de trabalho eventuais ou permanentes. Sendo este caso, que deveria haver então um contrato de trabalho em funções públicas, no fundo é o que diz o Sr. Provedor. Mas isso é, o Governo tem de responder, o IFP é completamente alheio a isso. Portanto, a sua análise, Sr. Deputado, com a devida desculpa, é completamente errónea. Portanto, eu, o que eu sugeria ao Sr. Deputado é que não, isso não é a minha convicção e mantenho-a. Faça isto, eu acho que, Sr. Deputado, às vezes fica bem revermos as nossas convicções e ajustá-las àquilo que é a realidade.
A Veca, para fechar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que com estas intervenções só podemos concluir que o Sr. Provedor de Justiça se enganou na carta, não é? É que o Sr. Provedor de Justiça dirigiu uma carta ao Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Pedro Mota Soares. Foi exatamente a ele que a dirigiu, porque ele é o Ministro do Trabalho. Não tem uma área específica, tem a tutela do mundo do trabalho e, portanto, das relações de trabalho, E o que estamos aqui a falar é exatamente, e é nesse sentido que o Sr. Provedor de Justiça se manifesta, o que estamos aqui a falar são de relações de trabalho, ou seja, utilização abusiva e ilegal de trabalhadores destes programas, e eu não estou a dizer para contrato de trabalho efetivo, porque há muitas formas de contratação e, portanto, há aqui uma grande mistura que eu creio que é propositada, porque o Sr. Deputado Artur Rego sabe, talvez melhor que eu, até pelas suas competências, que não estamos a falar de trabalhos temporários ou eventuais, porque mesmo para esses há formas de contratação previstas na lei. Não é? Pode-se contratar no nosso Código de Trabalho para tarefas eventuais, temporárias, há formas de contratação. O problema é a utilização de postos de trabalho, que são postos de trabalho permanentes, existem lá A forma de contratação é outra coisa. Portanto, quando nós chamamos, em primeiro lugar, o inspector de trabalho, é exatamente porque o senhor inspector de trabalho utiliza nos seus serviços estes contratos de trabalho, emprego e inserção, e portanto o que queríamos ver clarificado era onde, de que forma, a fazer o quê, para ver se são exatamente contratos de emprego e inserção ou inserção mais, porque todo este programa tem objetivos, é para inserir no mercado de trabalho, e portanto o que nós precisamos saber é como é que se está a inserir, por exemplo, um trabalhador que vai para trabalhar, que está desempregado e que vai fazer trabalho administrativo na Autoridade para as Condições de Trabalho, ocupando um posto de trabalho deixado por uma pessoa que se reformou, se isto é um contrato de emprego e inserção. E se esta pessoa não poderia ser contratada a prazo, de qualquer forma, sem ser o contrato de emprego e inserção, porque fica mais barato, são 80 e poucos euros que se paga. Portanto, a questão do ministro Pedro Mota Soares tem exatamente a ver com, ele é a entidade maior e tem a responsabilidade maior no governo no que toca ao mundo do trabalho. Portanto, a este ministro toca tudo isto, não é específico. Depois entendemos, porque esta situação tem repercussões graves na administração pública, não é só na administração pública, mas tem repercussões graves na administração pública, que fazia todo o sentido que então sim, aí o senhor secretário de Estado respondesse pela sua área, administração pública. Aliás, administração pública, pronto, no seu conjunto. Agora, eu não quero crer que o senhor Provedor de Justiça se tenha enganado. Porque é que o senhor Provedor de Justiça não teria escrito esta carta ao senhor Secretário de Estado da Administração Pública? Ou até ao senhor Ministro das Finanças? E porque é que o fez exatamente ao Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social? É exatamente porque ele tutela as relações laborais em Portugal. E é nessa perspectiva e nessa qualidade, quando nós perguntamos o que é que o Ministro do Emprego acha de haver tantos contratos de emprego e inserção, estamos a falar em todo o país. Depois há uma especificidade que também queremos, que tem a ver com a administração pública. Para finalizar, Sr. Presidente, do que eu entendi é que a maioria irá então viabilizar a vinda do Sr. Secretário de Estado à administração pública. Fazem mal, porque a responsabilização de tudo isto, quer se goste ou não se goste, é exatamente o Sr. Ministro do Emprego e Segurança Social. Muito obrigada.
Eu creio que, enfim, já ficou mais ou menos claro qual vai ser a votação e já foram apresentados os argumentos para a votação. De qualquer maneira, vamos ter que votar. Podemos votar em conjunto os dois requerimentos ou pretende que se votem separado? Vamos votar então em conjunto os requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição com caráter de urgência. Primeiro, do Sr. Inspector-Geral da ACT. Segundo, do Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Ora, votos contra? PSD e CDS, abstenções não há, votos a favor dos restantes grupos parlamentares, portanto está reprovado ou não está aprovado o requerimento apresentado pelo deputado do Bloco de Esquerda. Temos ainda um quinto ponto, peço só que não saiam já, o quinto ponto é a deliberação sobre o escrutínio da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento, a análise anual do crescimento para 2015. Creio que habitualmente este é escrutinado e, portanto, caberá ao grupo parlamentar do Partido Socialista indicar o deputado relator. Este é habitual fazer-se o escrutínio? É. E, portanto, se mantivermos os hábitos, faremos o escrutínio e depois o grupo parlamentar do Partido Socialista indicará. Nada mais havendo a tratar? Com certeza.
Muito rápido, estou certo que do ponto de vista da preocupação é inútil aquilo que vou dizer, mas gostaria que ficasse desde logo na ata da Comissão o seguinte, recordar que o Partido Socialista tem um agendamento potestativo
para vir desta comissão da Sra. Presidente do Instituto da Segurança Social e do Sr. Ministro. Nesse agendamento potestativo é dito que pretendíamos que até ao dia 12 fosse feito o agendamento. Já decorreu sensivelmente uma semana e vemos com alguma preocupação para já a ausência de indicação, algo que sabemos da parte do Governo, certamente, não é problema da Comissão, todos estamos disponíveis, certamente, mas reforçar que a utilidade para todos é na data que consta do agendamento prestativo e não sermos confrontados nesta Comissão com realidades e com factos consumados.
Só um esclarecimento, no dia imediatamente a seguir à nossa última reunião foi enviado por ofício, quer para o ISS, quer para o Ministério, portanto para a Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social, quer para o Sr. Ministro, exatamente a convocatória. Creio que isso aconteceu na quinta-feira da semana passada. Eu também entrei em contacto com o gabinete do Sr. Ministro para dar nota de que a disponibilidade da Comissão era mais alargada do ponto de vista de tempo, isto é, do tempo semanal, e portanto que seria possível fazer uma terça-feira, uma quarta, pós-plenário, sexta-feira da parte da tarde. E pronto, neste momento ainda não tenho nenhuma informação para vos poder dar. Fiz esta diligência para além da diligência formal, que foi o envio do ofício, e portanto estou a aguardar que nos deem uma resposta. Contudo, no requerimento é referido a desejabilidade de que a audição aconteça, no ofício, perdão, e no requerimento também, a desejabilidade de que a audição aconteça antes do dia 12. De qualquer modo, há aqui que conciliar duas agendas e eu, enquanto Presidente de Comissão, não tenho força para impor uma data, como compreenderão, apenas para sugerir que, tão breve quanto possível, para o esclarecimento de todos seria o desejável, mas não posso, enfim, obrigar o Sr. Ministro nem a Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social a virem cá na data que é referida, quer no requerimento, quer no ofício, antes da data.
Obrigado, Sr. Presidente, por esse esforço. Se não for, não sendo pedindo mais, mas pedir-lhe a renovação desse esforço, ou seja, na qualidade de Presidente, que fizesse chegar ao Governo e à Sra. Presidente este pedido do Partido Socialista de que, de facto, tentassem que a data do dia 12, pelas razões que todos sabemos e constam de requerimento, tentasse ser cumprida. E pedi ao Sr. Presidente, se possível, que transmitisse esta nossa declaração.
Sr. Deputado David Costa.
Sr. Presidente, é só aqui uma dúvida. Em relação ao ponto 5 da ordem do dia, eu penso, e é para que fique registado, que a regra da Comissão tem sido somente deliberar sobre matéria legislativa. E deixando aqui o benefício da dúvida, pensamos que não... Que o que estamos a falar não confirma esta regra, mas deixando aqui o benefício da dúvida.
Costuma-se dizer que não há regra sem exceção. Neste caso, este tem uma densidade e uma importância maior do que uma comunicação habitual, do que uma comunicação normal, e por isso tem sido, durante nos anos anteriores, tem sido habitual fazer o escrutínio, e é por isso que a decisão, contrariando aquilo que é a regra geral, foi a de que se faria. Está bem? Só para justificar.